Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 663. A prece nunca é inútil. Nessa questão, os espíritos se empolgaram e deram um texto gigantesco. Portanto, teremos aí pela frente possivelmente três programas. E isso tem uma razão de ser. Para entender essa razão de ser, vamos primeira pergunta. Vamos lá. A pergunta de Kardec, né, como é comum acontecer aqui, já vale o estudo. Porque Kardec, ele vai já de antemão, ele vai antecipar para a gente todos os argumentos e todas as revoltas dos espíritos inferiores, quer dizer, de nós mesmos, contra a prece. Então, Kardec, ele está aqui com toda a gentileza do mundo, com todo o zelo por nós, seus irmãos inferiores, tentando nos indicar um caminho para que a gente saia do labirinto da maldade e da revolta. Por isso ele vai colocar essa questão aqui. Vamos prestar atenção. As preces que façamos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? O que é que ele está perguntando? Lembre-se que Kardec já perguntou se era útil orar por nós mesmos e por outras pessoas, né? Discutimos isso nos programas anteriores. Agora, Kardec está tentando entender o seguinte: eu estou passando por determinada provação. Se eu orar, essa provação pode se acabar, ela pode se transformar, mas é uma pergunta também muito abrangente. O que Kardec está incluindo nessa questão aqui? Todo tipo de prova. Quais são as provas que a gente pode passar? Tudo que se possa imaginar de desafios. Desemprego, doença, está sendo caluniado, está sendo tentado a fazer uma besteira, está com um bocado de ilusão na cabeça, de grandeza que vai levar a cair no precipício. Enfim, está num conflito familiar, está entrando numa disputa de forma desleal pela herança da família. Enfim. Está em disputa com alguém do trabalho, de uma forma inadequada, ter acabado de estar enfrentando, sei lá, uma inundação onde você mora, está no Brasil, hoje, tudo são provas. Tudo isso está dentro desse conjunto de prova, certo? Então, Kardec está perguntando, tá, a nossa prece pode alterar a prova? Né? Então, olha que pergunta delicada Kardec lançou para os espíritos, porque ele não está falando de uma coisa específica, ele não está falando assim, o indivíduo que está passando pela prova da doença, a prece pode alterar? Ainda assim seria muita coisa, porque há doenças e doenças. Mas Kardec está pegando o geral. Por isso que os espíritos também vão dar uma resposta imensa. Mas é muito relevante. Então, primeiro, vossas provas, resposta dos Espíritos, abre aspas, vossas provas estão nas mãos de Deus. Então, primeiro, que é uma coisa muito importante quando a gente lida com espíritos sérios, eles têm uma noção muito clara, muito precisa de hierarquia. Eles não passam a ilusão de que eles sabem tudo ou que eles podem tudo. Todos os espíritos têm um limite de poder. Se a gente não entende isso, a gente começa com mil fantasias e cai nas mãos dos falsos profetas. Até Jesus, segundo as palavras dele, tem limite de poder, né? Quando chega a mãe do João, do grande apóstolo João e do seu irmão Tiago, né? Tem dois Tiagos, só para registrar, o Tiago maior e o Tiago menor, mas enfim, tanto o João quanto o Tiago, seu irmão, foram grandes apóstolos. E aí eles chegam, adolescente, ninguém sabe exatamente a idade, se 12, se 14, algo do tipo, pela própria sensibilidade, estão encantados com o Cristo, reconhecem ele como um grande líder, e eles vão com a mãe dele, sabe-se Deus se foi eles que pediram para a mãe ou a mãe que foi, mas enfim, né, não nos cabe agora estudar isso, mas o fato é que eles vão até Jesus e ela pede, diz, olha, meus filhos querem me seguir, eu acho maravilhoso, e eu queria que um ficasse à sua direita e outro à sua esquerda. Simbolicamente, o que é isso? Eu quero que os dois sejam seus assessores direto, né? Seus secretários executivos, não, como a gente diz até hoje, seu braço direito, seu braço esquerdo, quer dizer. Obviamente, Jesus aproveita a situação para falar de coisas mais interessantes. É muito típico de Jesus. A pessoa chega com um assunto e diz, educada, diz, tá, ok, mas vamos falar do que interessa. Então, ele suspende esse assunto, como quem diz, isso aqui não é o central, e vai conversar com eles. E aí Jesus vai para o que interessa. Vocês estão dispostos a sofrer? Vocês estão dispostos a beber o cálice que eu vou beber? Porque assim, se você não está disposto a pagar o preço, o assunto morreu, o resto não faz sentido, né? Então Jesus já vai logo para o que interessa e para a quem é de direito. Ele não vai conversar com a mãe fica lá no cantinho dela e ele olha para ela e diz, tá, e aí, vocês topam? Vocês realmente querem? Como quem diz, ó, meu filho, isso aqui não é brincadeira. Tem provas árduas. Vocês querem? Vocês vão? E os dois com convicção dizem sim. Aí como quem diz, o assunto está resolvido, o que interessa, agora deixa eu responder a senhora aqui. Se minha senhora, ficar do meu lado direito ou esquerdo não é decisão minha. Como que estão colocando aqui os espíritos? Isso está nas mãos de Deus. Então, os espíritos começam, né? Obviamente, nós estamos falando da terceira revelação do codificador, do consolador, segundo as palavras do codificador. Então, estamos aqui num ambiente cristão, óbvio. Então, os espíritos vão dizendo assim: vossas provas estão nas mãos de Deus. Quer dizer, esses espíritos superiores aprenderam com Cristo que tudo tem limite. Que não tem esse sujeito que faz tudo porque ele está afim. Obviamente, gente, eles conhecem, visto de 360 graus, essa cena de João Evangelista, que na verdade é o coordenador direto da codificação. Então, assim, eles sabem o que eles estão dizendo aqui. Então, eles começam o seguinte: olha, vossas provas estão na mão de Deus. Como quem diz, eu não sou infantil o suficiente de meter a minha opinião numa coisa que não depende de mim. Continuam, vossas provas estão nas mãos de Deus e há algumas que devem ser suportadas até o fim. Então, primeiro, quem decide suas provas no final das contas é Deus. Segundo, o que a gente pode dizer é que algumas precisam ser suportadas até o fim. Algumas. Então, para quem sabe ler, para quem tem tempo de pensar, o que é que eles estão dizendo? Vocês estão perguntando uma coisa muito complexa. Em última instância, quem decide é sempre Deus, e muitas coisas das suas provas é com Deus. Agora, o que nós podemos dizer é que tem algumas que têm que seguir até o fim, e quem diz isso diz. Existem outras, está implícito, mas não é discutível isso, que podem ser modificadas. Então, observe que a pergunta foi ampla e complexa, e a resposta abrangeu tudo, certo? Agora vamos, isso é só o começo. Vamos continuar. Por isso que eu digo, a resposta exige um pouco de tempo da gente. Vamos lá. Mas, então, Deus leva sempre em consideração a resignação. O que que ele está dizendo? Meu filho, isso aqui é complicado, alguma coisa pode modificar, outra não. Mas, independente de que prova você esteja enfrentando, é muito importante que você seja resignado. Olha que assunto interessante. Estamos falando de prece. Estamos falando de prece. Então, a prece para o espírita, para o cristão, não pode ser um ato de revolta. Não pode ser um ato de rebelião contra o Criador do universo. Isso não vai ajudar. Acredite, não ajuda. Aí eles vão agora mostrar a dinâmica da prece, a mecânica da prece, e vão até repetir algumas coisas para ver se entra na nossa cachola. A prece chama para junto de vós os bons espíritos. De novo? Kardec está dizendo isso de novo? Que chato. Pois é. Olha que importante. Será que a gente de fato entende isso? A prece chama para junto de vós os bons espíritos que vos dão a força para suportá-las com coragem. E por isso ela vos parece menos rudes. Então, aqui tem um mundo de reflexão. Vamos lá. Primeiro, cristianismo puro. O cristão sabe que ele não vai escapar da sua crucificação. Olha que interessante, ele não vai escapar. Existem provas que precisam serem vividas. Então, o cristianismo não é autoajuda barata. Em que sentido? Eu vou fazer a minha receita de bolo aqui e eu não sofro. Eu vou ser politicamente correto e a dor não vai me atingir. Eu respeito isso? Eu respeito. Se é de um ser humano, eu respeito. Agora que está errado, tá. Ah, mas eu quero seguir. Boa sorte. O cristianismo diz outra coisa. Então, olha a lógica. O que os espíritos estão dizendo? Olha, tem coisa que vocês vão ter que suportar. Então a nossa sugestão é: vocês oram, os bons espíritos vão vir, vão dar força, vão dar coragem, e a prova vai parecer menos rude, porque você vai se sentir emocionalmente fortalecido. Então tem coisa que Deus não vai tirar, mas se você tiver resignação, vai vir uma multidão de espíritos para lhe dar apoio. Olha a lógica cristã aí. A gente passa pela prova, a gente carrega a cruz, a gente não é educado, polido, usa uma técnica mágica e estaciona a cruz e vai flutuar. Não, não para o cristianismo. E aí a gente vai ler a última frase, né? A última frase que a gente vai trabalhar hoje. Já o dissemos, a prece nunca é inútil quando bem feita. Por quê? Porque ela fortalece e isso já representa um grande resultado. Então, olhe como a referência espiritual da prece para o cristão, para o espírita, é muito específica. Não adianta. Ah, eu quebrei a perna e aí eu vou rezar, estou com preguiça de ir no médico e aí os espíritos, Deus que Deus, pulinho dele e eu quero acordar com a perna boa. Não é assim que funciona, meu filho. Não é para funcionar. Ah, mas Deus não pode? Pode. Tem casos que isso é feito? É. São casos muito específicos e excepcionais. Mas não é porque o sujeito está com preguiça. Então nós temos que entender que o sentido mais profundo da prece não é nos dar uma vida material sem perturbação. O sentido mais profundo da prece é: nós vamos ter força para suportar todas as provas que estiverem programadas para a gente. Uma ou outra pode ser evitada? Pode. Pode sim. Acontece. Não tem a menor dúvida. Mas outras vão acontecer até o fim. Então, para as que vão acontecer até o fim, o caminho apontado pela codificação espírita é a prece, detalhe, bem feita. Porque os espíritos colocam, quando bem feita, que nos faz ser socorrido pelos bons espíritos, que vão nos dar ânimo, vão nos dar intuição, vão nos dar coragem, vão nos inspirar. Aí a gente vai e enfrenta o que tem que enfrentar. Aí a gente vai e carrega as cruzes que tem que carregar. Aí a gente vai e sofre os açoites que tem que sofrer. Aí a gente vai e supera as humilhações que tem que superar. Ok, vamos encerrar por aqui. No próximo programa a gente continua, relembra muito rapidamente e continua de onde parou. Um grande abraço, vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que a paz do Cristo fortaleça sempre os vossos corações, que estejamos em paz, em equilíbrio, para que possamos entender o sentido mais profundo da revelação espírita. É preciso, filho, nesses instantes tão preciosos de estudos que vocês estão se proporcionando, pensar seriamente: como está a minha vida de oração? Como a prece está presente em meu dia a dia? Como posso aperfeiçoar isso? Preciso orar mais? Sim, oremos. Mas, acima de tudo, cada vez que orar, irei orar bem. É preciso estar com o coração manso. Não digo tranquilo, não digo sem problemas, mas pacificado, nem que seja como um burro brabo que cansou de levar tanta esporada e chibatada e agora resolveu ficar quieto. Às vezes é assim mesmo. Então, esse momento é muito importante para que você consiga, por meio da prece, atrair e sintonizar com os bons espíritos. Todos eles têm muito prazer em atender as tuas preces. Mas não faz, filho, uma prece como quem diz: já reportei o problema para a companhia responsável para resolver e ela que resolva. Não, filho, não é assim. Você é o responsável para resolver. Os bons espíritos são os responsáveis para lhe dar coragem, para lhe dar otimismo, para lhe dar disposição. Entende, filho? Esta é como funciona. a prece do espírita, que entende vida espiritual. Não é assim, ah, estou com um problema financeiro, eu vou orar para resolver e no, vou dormir e no outro dia vai ter dinheiro aqui debaixo da minha. Não. Vou orar constantemente para manter os bons espíritos ao meu lado. E eles vão me inspirar uma solução. Vão me ajudar a encontrar um emprego ou algo que resolva o meu problema material do momento. Porque depois vão surgir outros. É sempre assim, é vida na Terra. E depois vai surgir outro problema de relacionamento, e outro problema de saúde, e outro problema disso e daquilo. Por quê? Porque vocês estão na Terra como quem está numa guerra. Cada hora tem uma batalha diferente. E às vezes tem duas, três ao mesmo tempo. Isto é vida no mundo. E isto para vocês é necessário. Por que que é necessário? Porque vocês precisam se desenvolver. São ainda espíritos com muita imaturidade espiritual, com muita tolice. E na batalha vocês vão mudando a forma de ver o mundo. Vão tendo uma noção mais justa do valor de cada coisa. Às vezes, sim, é preciso passar a noite sem dormir, com angústias, com preocupação, para lá na frente dizer: meu Deus, como sou abençoado por ter horas de sono tão restauradoras. Antes você achava que isso era uma perda de tempo até pensar nisso. Mas depois de certas experiências, o indivíduo amadurece. Às vezes o indivíduo não sabe o valor de um copo d'água. Mas depois de um período de austeridade nesse sentido, por motivo ou outro, ele começa a abençoar cada copo d'água que ele pode usufruir. O que importa, filho, no fim da batalha, não é a opinião dos outros, se estão lhe aplaudindo ou se estão lhe condenando. O que importa, filhos, é se você aprendeu a amar mais, se você aprendeu a entender melhor o valor de cada coisa da vida, se você foi capaz de compreender melhor as dores suas e dos outros. Porque às vezes, filho, precisamos sim de momentos de extrema dor e decepção e angústia para nos tornarmos melhores. Portanto, quero dizer a vocês: nunca peçam a Deus como espíritos estúpidos coisas que não fazem sentido. Peçam sabedoria e, acima de tudo, muita coragem, que é o que vocês precisam hoje no mundo, para enfrentar a vocês mesmos, para permanecer firme em decisões cristãs, para enfrentar o mundo. Porque a missão do cristão, do verdadeiro espírita, é vencer o mundo. Porque é isso que Jesus quer de cada um de nós. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso, Educação Espírita é um Convite à Juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.